falar com a professora Luciane Félix. Ela nos traz um tema que é da tragédia grega, que embora tenha sido escrita, professora, em 431 a.C., infelizmente tem frequentado muito a imprensa nos dias de hoje. Frequentado muito o nosso cotidiano. Eu vou trazer duas matérias que a professora mesmo que separou para nós. Uma, a primeira aconteceu no dia 25 de setembro no Rio de Janeiro. A matéria é trazida pela Folha de São Paulo, foi trazida, na verdade, pela Folha de São Paulo. Gêmeas de 8 meses morrem envenenadas pela própria mãe. Duas meninas de apenas 8 meses morreram após terem sido envenenadas com chumbinho, veneno para ratos, pela própria mãe. A empregada doméstica Maria Elizabeth de Jesus, de 23 anos, na tarde de anteontem, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. A doméstica disse que matou as filhas gêmeas para vingar-se do pai, que a abandonara. A outra matéria, no outro dia, dia 26, agora de setembro,
no dia seguinte,
aí já em São Paulo, mulher de policial mata a filha e se suicida. A mulher de um investigador do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, matou a filha do casal de 2 anos e em seguida se suicidou. Na noite de ontem, na verdade, nós estamos falando no dia 26, na noite de ontem, no Jardim São Paulo, zona norte da capital. A veterinária Carolina Randon Neves Nelis Pereira da Silva usou uma das armas do marido para atirar na cabeça da criança antes de disparar contra o próprio rosto. Professora, falando de tragédia grega, e parece que tragédias têm frequentado o nosso dia a dia, o nosso cotidiano.
Pois é, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Na semana passada, nós conhecemos o mito do nascimento de Palas Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, que é filha do soberano Zeus, com a deusa Metis, a inteligência, né? A deusa da inteligência, da astúcia. Nós compreendemos, então, que, entre várias leituras que o mito permite, que enquanto a justiça não nasce, as dores de cabeça são inevitáveis. Agora, no programa de hoje, você compreenderá como surge o sentimento que leva as pessoas a cometer uma atrocidade dessa. Quer dizer, a angústia, o desespero que leva à vingança cega. Nós iremos conhecer o mito de Medeia, que foi escrito no ano de 431 a.C. pelo escritor de tragédias gregas chamado Eurípides. Na próxima semana, nós ponderaremos sobre o fármaco, que é o remédio para a cura desse desespero que leva a esse tipo de atitude. O que fazer para evitar aquilo que os gregos denominavam de até? Até é a ira cega que deixa a pessoa totalmente fora de si. Então, ela dominada pela loucura, ela prestes a cometer um crime hediondo, um assassinato brutal. É acometida pela até. Agora nós iremos apresentá-los a esta mulher que, enfurecida por estar prestes a ser trocada por outra, mata os próprios filhos para se vingar do marido. Infelizmente, como o Ricardo acabou de ler, é recorrente, nós tivemos aí semana passada 2 episódios. Tivemos também uma versão masculina de Medeia, cerca de 2 meses, um senhor que também matou os 3 filhos adolescentes, né? E também havia sido abandonado pela mulher, enfim, é uma versão masculina, é um Medeio. Então vamos ao mito. O mito é o seguinte: Jasão é um jovem nobre, ele é filho de Esão e Alcímide, que tenta reaver o trono que fora de seu pai, tomado por seu tio Pélias. Pélias, ardilosamente, ele impõe a Jasão uma tarefa impossível, praticamente impossível. Ele exige que ele encontre e traga para o reino a pele do Velocino de Ouro. Trata-se de uma enorme carcaça de carneiro de lã dourada, que, segundo uma lenda local, o reino que guardasse, que detivesse a pele deste carneiro, seria sempre próspero, estaria protegido e teria riqueza em abundância. Então, Jasão parte nos barcos, nas embarcações chamadas de naus, parte com os companheiros da cidade de Argos, em busca da conquista dessa preciosidade, a lã do carneiro sagrado. A Medeia, ela é também uma nobre, ela é filha do rei Eetes, rei da Cólquida, que guarda a lã do carneiro, e ela é versada nas artes da feitiçaria. Ao avistar Jasão, ela fica perdidamente apaixonada. Ela nunca vira um homem tão belo. Então, ela decide ajudá-lo a roubar a pele do carneiro, que ela mesma, sendo sacerdotisa, ajudava a proteger. E foge com Jasão e os companheiros, os argonautas. Assim que a família dá por conta da falta da pele do carneiro e da própria Medeia, envia o filho para resgatá-los. Ao avistar o irmão, Medeia não titubeia em matá-lo e picá-lo, espalhando os pedaços pelo caminho. Aterrorizados, os pais recolhem os pedaços do filho e compreendem, então, que Medeia ajudou a roubá-los e ainda por cima matou o próprio irmão. Rogam-lhe maldições furiosas. Ao regressar com a pele de lã de carneiro dourado, Jasão é recebido com festas e consegue reaver o trono. Só o conquistou devido à ajuda da feiticeira Medeia, que feliz vai agora reinar com ele em Corinto e gerarão dois filhos, um menino e uma menina. O tempo passa, Jasão prospera e fica sabendo da notícia de que o rei Creonte possui uma bela e jovem filha, Creusa, à disposição para se casar. Ambicioso, Jasão fica pensando em como seria bom para ele se unir com tamanha fortuna. Chega até Medeia e tenta enganá-la, dizendo que nem sente grande coisa pela moça, mas que Medeia devia permitir a união, visto que seus filhos se tornariam ainda mais ricos e poderosos, né? É claro que a mulher apaixonada se desespera, mas é tudo em vão. Jasão está decidido e a Medeia só resta aceitar. E é fingindo aceitar que ela envia pelos filhos um véu enfeitiçado à futura noiva. Como que dizendo que, olha, realmente eu não quis aceitar, mas não tem nada a ver. Jasão fica feliz ao ouvir de Medeia que ela finalmente caiu em si e que realmente concorda ser o melhor para todos. Ao colocar o véu, a noiva, Creusa, começa a pegar fogo e morre. Jasão compreende que só pode ter sido feitiçaria de Medeia. Diante dos olhos doces e meigos dos filhos, mesmo tendo titubeado muito, Medeia, desesperada, saca um punhal e exclama: "Eu sofrerei, mas não me importo, desde que ele sofra também." Jasão chega à casa de Medeia e, surpreso, se depara com o corpo das crianças, dos dois filhos mortos, envoltos numa poça de sangue. Desesperado, Jasão, enfim, compreende, sua vida estava acabada. Medeia foge num carro alado, amaldiçoada pela polis. O tema da mulher que ajuda o marido, que luta, no princípio, ajuda a conquistá-lo, uma série de coisas, está... E ele, quando está bem de vida, ele quer mais eleger outra para ocupar o trono da sua vida, é muito atual, é muito comum, nos dias de hoje, sempre foi, sempre será. Eu trouxe esse mito para vocês e eu queria que vocês, ouvintes, entrassem em contato conosco e nos dissesse, ou através do telefone ou do e-mail, o que você faria no lugar de Medeia? O que você diria para ela naquele momento máximo de angústia, de fúria, para evitar uma tragédia, para evitar que ela perdesse, que ela matasse os filhos? No próximo programa nós vamos tratar disso, como evitar a até, que é a cegueira que promove atos insanos, o desespero que culmina em crimes bárbaros. Nós vamos encerrar essa apresentação, eu gostaria depois de dedicar... passar para o Ricardo, depois dedicar uma canção do Nirvana, do também trágico Kurt Cobain, para a gente pensar um pouco nessas crianças, tanto as de Medeia quanto as recentes que foram vítimas dessa tragédia.
Eu acho que a canção vai ficar mais indicada para quem quiser ouvir, né? De finalzinho, nós estamos com o nosso tempinho.
Ah, tá bem.
Você está muito à vontade, parabéns.
Ah, não, estou começando.
Eu gostei, gostei do... eu sofrerei, mas não me importo desde que ele sofra também. É isso que acontece.
É um preço, é um absurdo, é um absurdo.
Nós vamos nos despedindo. Bom dia a todos, muito obrigado. Radar de Notícias, agradecendo ao Adriano que esteve aqui com a gente, tá certo? Adriano veio nos prestigiar hoje, muito obrigado, Adriano. Fiquem com Deus, um bom final de semana.
Obrigado.
Um abraço. Expect me to cry for all the reasons you have to die. Don't